nossa convidada esta manhã, Maria de Lourdes Rezende.
E hoje mentinho uma velhinha errante, como vão ligeiros, ambos a reboque. Antes que anoiteça, toque, 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 a velhinha atrás e o jumentinho adiante. Toque, toque, a velha vai para o moinho, tem 80 anos, bem bonito role, e contudo alegre, como um passarinho. Toque, toque e fresca, branca como linho, de manhã nas relvas a corar ao sol. Vai sem cabeçada e liberdade franca, um jerico russo de uma linda cor. Nunca foi ferrado, nunca usou retranca. Tange o toque, toque, madeirinha branca, com o galho verde de uma giesta em flor. Toque, toque, é tarde, moleirinha santa, nascem as estrelas vivas em cardume. Toque, 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 quando o galo canta, logo a moleirinha, toque, se levanta, para vestir os netos, para acender o lume. Toque, toque, como o burriquito avança, o prazer de outrora para os olhos meus, minha avó contou-me, quando fui criança, que era assim tal qual a jumentinha mansa, que adorou nas palhas o menino Deus. Toque, toque, é noite, ouvem-se ao longe os sinos, moleirinha branca, branca de luar. E os astros abrem diamantinos, como estremunhados querubins divinos, os olhitos meigos para a ver passar, os olhitos meigos para a ver passar, os olhitos meigos para a ver passar, os olhitos meigos para a ver passar.
Maria de Lourdes Rezende, vamos recordar os tempos em que a rádio era feita em direto, quase sem rede.
Era mesmo sem rede. Não era praticamente, era mesmo sem rede. E por cima as bobinas que haviam era, antes da guerra, eram umas bobinas muito antigas. Então partiam-se a toda a hora, todos os programas eram gravados porque eram retransmitidos para a onda curta e também para a média, a uma hora diferente. Por exemplo, os Estourões eram transmitidos, eu creio que à terça-feira. Houve dias em que mudaram, ou terça, ou quinta, ou quarta. Só que era realmente sempre à hora de almoço. As pessoas que não podiam ouvir ao sábado, ouviam depois a gravação à hora do almoço, ou até, muitas vezes, em onda curta, que as pessoas ouviam também a onda curta. Até noticiários e tudo que queriam ouvir. Muitas vezes não ouviam às horas que não podiam, por qualquer razão, trabalho, ou porque iam ao cinema, ou porque iam ao teatro, que as pessoas saíam para ir ver isso e não deixavam, como hoje não se vai sair a lado nenhum porque há um programa, não sei o quê, na televisão, um concurso qualquer que as pessoas todas querem ver. E então a televisão, que monopoliza tudo, não é? As atenções todas. E toda a gente também se habituou a isso, a ficar confortavelmente em casa à espera que lhe entre para a televisão tudo, os artistas todos que eles gostam e os que não gostam até, que lhe entrem pela casa dentro.
O que era nos anos 40, a princípio de 50, ser-se artista da rádio?
Era, sei lá, era uma coisa boa. Artista de rádio, verdadeiramente, nós nunca tivemos, porque a emissora não garantia trabalho a ninguém, como as outras rádios também não garantiam, não é? Os artistas de rádio eram da rádio porque a rádio era a grande força e chamava-os para fazerem programas. E iam fazendo programas, o público ia aceitando ou não, e ia gostando ou não do seu trabalho, sempre a estrear canções. Estreávamos género duas e três canções por semana, havia realmente uma produção muito grande. E então cantávamos na rádio como poderíamos cantar no teatro, como eu também fiz teatro e outras pessoas fizeram, e algumas até vieram do teatro, como a Maria Clara. Maria Clara começou por ser primeiro uma grande estrela do teatro, para depois ir, quando veio depois para a rádio. A Milu também começou muito pequenina na rádio e depois foi uma grande estrela de cinema. Para mim foi a nossa grande estrela de cinema, a única grande estrela de cinema foi a Milu. E não foi mais porque ela não quis, porque entretanto apaixonou-se, casou e largou tudo e podia ter estado hoje, podia ser uma grande estrela na América do Norte, porque teve convites para isso e não foi porque não quis.
Marino dos Rezende Salveiro foi um homem da rádio, Fernando Peça, que proporcionou a sua ida até Paris, onde atuou nomeadamente com a grande orquestra de Paul Durand.
Exatamente, pela mão do Fernando Peça, que não me conhecia, mas que eu ouvia, sempre com um grande entusiasmo e a correr aqui para ouvir as notícias da BBC em que apareceu o Fernando Peça, que eu nunca pensei um dia ser meu amigo, um grande amigo, e que ele, que não me conhecia também, através dos discos, gostasse daquilo que ouviu e me propusesse para ir ao Plano Marshall, à ECA, cantar. E foi assim que eu fui parar a Paris, num dia 16 de novembro de 50, fui a Paris, diria, ia dizer qualquer coisa.
Ia dizer que novembro parece ser um bom mês para si.
Não, este não era novembro, eu enganei-me, era fevereiro, mas também gosto de novembro, é outono, eu gosto muito do outono, é a minha estação favorita. Mas eu fui em fevereiro, em 16 de fevereiro de 1950, que eu fui a Paris atuar com a Orquestra do Paul Durand. Eu levava várias músicas em partitura, e entre essas músicas em partitura ia a feia, já estava orquestrada, mas também levava partes de piano, e levei a parte de piano da Alcobaça, que só existia até aí em orquestra típica. Mas levei a parte de piano, que foi editada, e em papel, claro, e então o senhor ficou tão apaixonado pela música que disse, eu vou fazer uma orquestração para esta música. Então levou toda a noite a fazer uma instrumentação para a Alcobaça. Foi assim que a Alcobaça apareceu em orquestra de tipo completamente diferente, orquestra ligeira. Aquela era mais do que isso, era uma orquestra de salão. Mas foi assim que a Alcobaça apareceu. E depois daquele trabalho que o Paul Durand fez lá, que eu nunca mais ouvi, o Fernando Peça diz que tem, mas eu até agora ainda não o ouvi, e espero que ele um dia me dê uma cópia disso, que eu gostava de ter. E então, quando cheguei, pedi ao mestre Joaquim Luís Gomes que me fizesse uma instrumentação, mais ou menos eu descrevi-lhe como é que o Paul Durand tinha feito os pizzicatos no violino, é que faziam com os baixos, claro, mas que faziam aquele ritmo que a Alcobaça tem, que veio avançadíssimo no tempo, não é? Que o mestre Bel Marques pôs um ritmo novo, que depois, mais tarde, 30 anos depois, é que o descobriram.
E foi um êxito em Paris.
Foi, graças a Deus, foi muito bom.
Como é que foram as atuações por lá?
Atuei só com a Orquestra do Paul Durand. E para lhe dar uma ideia do profissionalismo daquela gente, nós, era só eu, um acordeonista, eu com duas canções, um acordeonista francês, também a tocar, valsa musette, as coisas típicas francesas, e um cantor de ópera dinamarquês. E para fazer 6 canções e mais 2 atuações de orquestra, entrámos no estúdio à 1 hora da tarde e saímos às 9 da noite. Tivemos 8 horas de trabalho. Fomos gravando, não sei qual das gravações foi aproveitada, ou até talvez aproveitassem e depois fizessem montagem de umas para outras, não sei. Sei que foi assim que fizeram o trabalho, de horas e horas, que depois foi para tudo que era rádio dos países ligados ao Plano Marshall. Portanto, foram, sei lá, centenas de rádios que transmitiram o programa, numa altura em que a rádio era o ponto mais alto.
A rádio é sua amiga?
Ah, é, muito. É minha amiga sempre, porque eu continuo a ser a maior fã da rádio. Eu sou muito atenta. Aliás, eu sou atenta a tudo que me rodeia. Eu pareço um satélite. Eu estou sempre com as antenazinhas todas voltadas para tudo. E a rádio continua a ser de noite e dia. Eu durmo com a rádio aberta toda a noite, ando sempre a mudar. Quando acordo, vão mudar, já cá vê que horas são. E é através da rádio que eu sei tudo.
Maria Luísa Rezende, foi bom tê-la esta manhã connosco.
Muito obrigada. Eu é que agradeço muito. E agradeço muito à rádio, porque a rádio, como eu já disse, foi e continua a ser uma grande inspiração para mim.
Obrigado.
Muito obrigada a todos.
Chamam-te feia, não te importas, tudo mente. Não se discute o gosto de ninguém. Água pura mata a sede a muita gente. E ninguém sabe o gosto que ela tem. Deixa falar, mentir. mentir e maldizer, que basta um meio olhar para tudo desfazer. Porque a beleza é fugidia como a aurora, e poucos sabem aonde ela mora. Vou por fim tirar à fronte dessa tonta cabecita e dizer à boca cheia, mas que feia, tão bonita. E dizer à boca cheia, mas que feia, tão bonita. Chamam-te feia porque não sabem sentir a formosura numa alma boa. O mundo fala, mas não vê o teu sorrir. Só diz mentiras porque fala à toa. O teu olhar tem dentro não sei quê que nos faz meditar no livro que se lê. Repara ainda na camélia delicada. É muito linda, mas não cheira a nada. Vou por fim tirar à fronte dessa tonta cabecita e dizer à boca cheia, mas tão bonita. Dizer à boca cheia, mas que feia, tão bonita.
Fantasia.
Sabe-me dizer se aqui é a Feira da Ladra?
Sei, sim, senhor, é aqui mesmo.
Ah, então vejo que não me enganaram. Disseram-me que assim que desembarcaste no Torreio de Passos, subisse até ao Limoeiro e que se tivesse a sorte de não ficar lá preso, viesse sempre andando que havia de dar com o Campo de Santa Clara, onde a dita feira se faz.
Bem, mas quem é você?
Eu sou o Zé de Fora, que é como quem diz que não sou cá da cidade.
Ah.
Mas tenho muito gosto em ver o que há cá dentro dela.
Isto às suas ordens para isto.
Não sei como é de agradecer, Sr. Forjento. E como a minha terra, eu também lhe mostro a feira que lá fazemos. Ela está longe de parecer-se com a Feira da Ladra, mas podia chamar-se a Feira dos Ladrões, porque aquilo é só visto. Cada um está sempre a ver quando pode ganhar mais.
Ora, então, muito bom dia, Sr. Forjento.
Ora, viva, Sr. Mendonça. Já estava a ver que não aparecia hoje.
Eu não posso lá faltar à Feira da Ladra.
Olha, deixe-me apresentar-lhe aqui o amigo Zé Fora.
Ah, muito prazer em conhecê-lo. Então, também é habitué cá da feira?
Não, senhor, ainda não me habituei, porque tenho vivido na província.
Pois, habituei-se, meu amigo, e verá que em parte alguma se encontram maiores pechinchas. Olhe, eu logo que entrei fiz estas compras. Um candeeiro, uma trofonia e duas gaiolas de pintacilgo.
Tudo barato.
Baratíssimo. Olhe, o candeeiro vendi-o por 100 escudos e vim agora comprá-lo por 30.
Mas então o candeeiro já foi seu?
Pois foi. Oh, amigo Ferrugento, acha que devo explicar ao seu Zé de Fora como é esta engrenagem?
Cá por mim não vejo mal.
Ora então, ouça cá, meu amigo, seu Zé de Fora. Eu sou casado.
Os meus sentidos pesam.
Bom, e como sou casado, tenho uma mulher, que é o que acontece a todos os homens casados.
Está claro.
De maneira que, já se vê...
A sua mulher é quem manda lá em casa.
Oh, amigo Ferrugento, aqui o Zé de Fora é uma pessoa inteligente, pois viu é. Logo a coisa.
Se calhar também já tem experiência.
Bem, mas como estava contando, eu sou casado e a minha mulher não pode ver nada que seja velho.
Tem bom gosto.
Ora, aí havendo lá em casa alguma coisa que não esteja em bom estado, chama logo o ferreiro e pronto, põe aquilo a andar. Mas eu, como tenho gosto pelas coisas antigas, calmo, não refilo.
Nem mesmo servia nada a refilar.
E depois venho aqui à feira da Lada e compro outra vez as coisas que ela vendeu.
Ah, agora já estou a compreender.
É engraçado,
oh,
é?
Tem pilhas de graça. Olha, por exemplo, este facto que eu trago vestido já veio 3 vezes à feira. A minha mulher achou que eu já estava muito coçado e bumba, ferreiro. E eu vim aqui e bumba, lá para casa. A minha mulher, assim que o viu outra vez, bumba, ferro velho. E eu vim à feira e bumba, lá para casa. O que é que está cá a fazer outra vez esta porcaria? Perguntou ela. E bumba, ferro velho. Eu descobri onde ela o tinha vendido e bumba, lá para casa. Mas agora é que a minha mulher não o torna a vender porque eu resolvi nunca mais o despido. Até durmo com ele vestido.
E porquê é que o senhor Mendonça gosta tanto das coisas velhas?
Ah, é porque as coisas... Calma, falam à gente. São recordações.
Ora, vamos a ver se é verdade.
O quê, minha menina?
É que me disseram que só na Feira da Ladra posso encontrar o rapaz dos meus sonhos.
E é capaz de ser verdade. Se calhar a menina sonha com algum rapaz que já se não usa.
Se realmente os que se usam não me agradam nada.
Mas qual é o seu ideal?
Ah, o meu ideal é o Napoleão.
Ei, Napai... Não faz isso por menos.
Ah, mas não é um Napoleão com o braço ao peito. Não, Deus me livre. Está a perceber?
Ah, que era apenas um conquistador.
Credo, nem brincando. Nada de conquistadores porque eu sou muito ciumenta. O que eu queria dizer era que gostava de casar com um rapaz feito por si mesmo, como o Napoleão, que começou em soldado e chegou a general.
Isso pode ser muito difícil.
Pois foi isso que me disse a minha mamã. Olha, filha, se não encontrares ainda algum do meu tempo, ai, me perde-lhe a esperança, porque eles hoje já não sobem sozinhos. Têm que ser empurrados.
Em todo o caso, diga-me lá bem qual é o seu ideal, porque pode ser que se arranje.
Primeiro que tudo, eu gostava que ele fosse castigador.
Castigador? Pois. Não me diga isso.
Ai, deve ser tão bom a gente estar casada com um homem que de vez em quando nos ferra uma bofetada.
Ah, quer molho?
Sim, quero, quero. Eu achava gracinha. Mas alguns rapazes de agora não têm cara para levar uma bofetada, quanto mais para a darem. Bem, também gostava muito de um homem que bebesse.
Mal. Então a menina quer beber ou são eles que bebem?
O senhor não me entendeu. Eu queria dizer pândigo, amigo da paródia.
Ah, bem, desses há muito.
Oh, parece, mas não há. Ah. Eles hoje, coitados, vêm-se deitando às 3 da manhã, já dizem que foi uma grande farra.
Oh, que diabo, a menina é muito exigente. Então quer que o seu marido vá para casa depois das 3 da manhã?
Pois claro, deve ser tão agradável estar uma noite inteirinha à espera do queridinho. Ouvir as 4, ouvir as 5, as 6, ver nascer o sol e ele sem chegar. Ai, que bom.
E porquê é que a... Ai, Jesus, Nossa Senhora, porquê é que a menina não se casa com um guarda noturno?
Credo, não me diga isso. Com um guarda noturno não tinha piada nenhuma. Ele entrava sempre tarde todos os dias. Isso,
ah, então quer que o seu marido só vá para a paródia lá de vez em quando.
Pois, vê-se que o senhor é inteligente. Ah, pois... Percebeu-me logo. Pois é isso mesmo. Paródia só de vez em quando é que tem graça. Que é para eu fazer uma cenazinha de ciúme. Ó, Jorge, onde é que tu estiveste até estas horas da manhã? Vá, avise depressa. Não estejas a pensar. Parece mentira que um homem casado tenha o descaramento de entrar em casa à mesma hora que vem o padeiro. Vá, anda, diz lá onde estiveste. E ele muito atrapalhado a meter os pés pelas mãos. Ah, oh, oh, filha, estive. Mas não estive a fazer será um escritório, não é? Foi lá o coiso. O coiso. Sim, tu sabes quem é o coiso. Não sabes quem é o coiso. Pois é isto que eu quero, compreende? Quero vê-lo à broxinha. Arreliá-lo muito, 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 muito.
Está bem. Bom, mas tenha cuidado. Se for um homem à antiga, não se arrelia. Irrita-se e vai-se embora.
Credo, não me diga isso.
Ah, é.
Então já não quero. Quero antes um destes de agora, porque estes, ao menos, coitados, arreliam-se muito, mas não se irritam nada. Hoje já não há paixões nem moçotões a provocá-las com ternas falas e meio olhar. Hoje o ser sentimental parece mal até na aldeia. É coisa feia que faz corar. Eu cá por mim vou de palmito de capela, provando assim que não me assusta ser donzela. Será ruim, mas não admito o amor de agora. No entanto, custa ficar de fora. Ela vai de palmito de capela, provando assim que não me assusta ser donzela. Será ruim, mas não admito o amor de agora. Dias um rapaz que por detrás tinha figura de desenvoltura, dar-lhe a valer. Quis-lhe ver o rosto e então foi-se a ilusão subitamente, pois pela frente era mulher. Eu cá por mim vou de palmito e de capela, provando assim que não me assusta ser donzela. Será ruim, mas não admito o amor de agora. No entanto, custa ficar de fora. Ela me viu. Será ruim, mas não admito o amor de agora. Mas tanto custa ficar de fora.
Fantasia.
A minha amiga rádio ainda até à uma.
Rica prima, que soidade, há que meses te não via.
Há um ano na cidade, vou dar tudo a verdade, para ter morro de alegria.
Tanto tempo a tomar ares, diz-me lá como isso vai.
Apesar de cá não estar, nem com isso te relar, mas outra vez para ser pai. Ai, que sarilho
ser pai de um filho.
Vais ter João, o anjinho, o miudinho e o padrinho é o patrão.
Ai, que sarilho ser pai de um filho. Vais ter João, o anjinho, o miudinho e o padrinho é o patrão. Muito alegre eu vou ficar quando vir o filho meu.
Para eu te arranjar, tu nem podes calcular a maçada que me deu.
O rapaz eu tenho esperança que se vai parecer comigo.
Quando olhares para a criança, hás de ver que a semelhança é da testa e do indivíduo. Ai, que sarilho
ser pai de um filho.
Vais ter João, o patrão.
Ai, que seria ser pai de um filho. Vais ter João, um anjinho, miudinho, e o padrinho é o patrão.
Histórias da Rádio. Hoje com Itelvina Lopes de Almeida.
Fiz publicidade para umas sopas que toda a gente conhece, que eu não digo o nome, durante anos. Fiz um programa de culinária para essa marca durante anos. E fiz para uma casa de peles, toda a gente conhece em Benfica, um programa também durante muito tempo. E um dia contei uma história de um casaco de veludo. Eu disse que havia uma senhora que tinha um casaco de veludo preto, tinha tido o sonho de ter um casaco de veludo preto com uma gola de raposa branca. Mas que, como não tinha dinheiro, tinha comprado primeiro o veludo, tinha mandado fazer o veludo, o casaco de veludo, e agora estava a ver que o casaco ficava velho e não tinha dinheiro para comprar a gola branca. Aí o senhor das peles telefona-me e diz-me assim: ó, dona Itelvina, diga-me lá de quem é o casaco. E eu respondi-lhe: o casaco é meu. Não me diga que a senhora não tem dinheiro para comprar uma raposa branca. No dia seguinte eu recebi a gola de raposa branca em casa.
Histórias da Rádio. Hoje, Itelvina Lopes de Almeida. E estamos a terminar mais uma emissão de A Minha Amiga Rádio. Beatriz Costa vai ser a nossa convidada na próxima semana.
Moraria cantante, tu és tão galante nas tuas vielas. Marcaste no basalto o bater do salto das tuas chinelas.